Então nós paramos quando Yaakov ficou doente e vieram informar o Yosef que o seu pai está doente. Então, rapidamente, Yosef pegou seus dois filhos, Menashe e Efraim, e foi levar eles para visitar o seu pai e avô deles. Aí Yaakov faz o discurso para o filho e fala para ele que eu recebi um aviso divino quando eu estava voltando da casa do Lavan, que ainda vou ter mais um filho e mais duas tribos. Então, gostaria de dizer que esse prêmio que eu tenho para dar, que são duas tribos, vão sair de você. E você, Yosef, a partir de agora, os seus dois filhos, Efraim e Menashe, para mim, são como se fossem Reuven e Shimon, como se fossem meus filhos. E se você tiver outros demais filhos a partir de agora, eles vão ter que se incluir numa das duas tribos. Não vai cada filho seu virar uma tribo. Mas essas duas vão ser tribos por si só. E aí ele fala quando ele veio de Padan Aram, morreu a Rachel no meio do caminho, e ele nem levou ela para ser enterrada na cidade, porque assim Deus ordenou. Aqui que nós paramos, nós vimos bastante sobre isso, sobre Kever Rachel. Vayar Israel et bnei Yosef vayomer mi eile. Israel, o Yaakov, viu os dois filhos do Yosef e perguntou, mi eile, quem são esses? Vayomer Yosef elaviv, Yosef diz para o pai, banai hem, esses são meus filhos. Asher natan li Elokim bazeh, que Deus me deu por intermédio disso. Vayomar, e o Yaakov então retrucou, kach na elai vavarechem, pegue eles para mim, tome eles para mim, quer dizer, me aproxime eles, e eu vou abençoá-los. Veinei Israel kavedu mizoken. E os olhos do Yaakov estavam, os olhos de Israel estavam pesados da velhice. Lo yuchal lirot, não conseguia enxergar. Vayagesh otam eilav, e o Yosef então aproximou os seus filhos ao seu pai. Vayishak lahem vayichabek lahem, e ele deu um beijo neles e abraçou eles. Antes de continuar, o Yaakov vê os dois netos e pergunta para Yosef quem são. É estranho. Afinal de contas, os filhos do Yosef viviam na casa do Yaakov. Então como ele não sabe quem são? Vieram visitar agora mais uma vez. E aí, então, quem, como assim você pergunta quem são esses daí? E tem algumas respostas para essa indagação do Yaakov. O Rashi já traz aqui o que o Midrash fala, que naquele momento Yaakov quis abençoar os seus netos e fugiu, escapou, as palavras desapareceram. Ele sentiu que Deus não quer agora que sejam abençoados, parece. Ele perguntou, vai, quem são esses daí? Quem vai sair deles que a bênção não está querendo pairar aqui? O que está acontecendo? Porque, de fato, ambos teriam descendentes não tão bons, quer dizer, vão ter reis de Israel que vão sair tanto de Efraim como de Menashe, e foram reis muito, muito malvados. Então, quando ele vê que vai sair Ahav e Yarovam do Efraim, e vê que Yehu e seus filhos vão sair do Menashe, ele fala, ops, quem são esses daí? E aí o Yosef diz, peraí, os descendentes a gente não tem nada a ver agora, agora é bênção para meus filhos, eles merecem bênção, e os descendentes também, só porque vai ter alguma laranja podre no futuro, não quer dizer que eles não merecem bênção. E o Rashi traz também no versículo seguinte que Yosef fala para o pai, esses são meus filhos que Deus me deu com isso. Com isso o quê? Ele mostrou o documento de casamento dele, a Ketubá. Quer dizer, ó, não é, o meu casamento não foi qualquer, meu casamento foi feito direitinho. E eu estou casado direito. Essa daqui é da família também, a Asnat, com quem eu casei. E por conseguinte, os filhos são perfeitos, não tem nada de errado, pode abençoar eles. O Or HaChaim traz mais duas respostas. O que o Yaakov está perguntando, quem são esses daí? Primeira resposta, uma resposta muito simples, por isso que eu já li um versículo à frente. Se a, logo o passuco seguinte diz que os olhos do Israel estavam pesados da velhice e não conseguia enxergar. Então ele viu que na frente dele tem dois vultos e ele pergunta para Yosef quem são. Com Yosef ele está conversando, então ele pela voz sabe que ele está falando com Yosef. E aí ele vê que tem outros dois vultos. Ele pergunta para Yosef quem são esses dois. Outra coisa que o Rahim diz, que é muito interessante, o Rahim diz, ele queria agora dar uma bênção para os netos. Para você dar uma bênção de coração, precisa ser com amor. Nós vemos isso, inclusive, em Birkat Kohanim. A bênção dos Kohanim, quando a Torá dá essa mitzvah dos Kohanim abençoarem o povo, está escrito que eles devem abençoar com amor. Tanto é, que a própria brachá que os Kohanim fazem antes de abençoar o povo, eles falam no final, be'ahavá, com amor. Abençoar o povo com amor. E por isso, para que ele abençoasse os seus netos com amor, ele pergunta quem são, para ele ouvir do seu filho de novo, esses daqui são os netinhos. E aí, quando ele ouvir isso, ele vai se derreter e vai dar um brachá para os netinhos queridos dele. Mikdash HaLevi também aqui traz uma explicação interessante. Ele se estende, ele conta que ele falou isso muitos anos atrás, quando ele estava na comunidade. De Königsberg. Lá os reformistas estavam crescendo e estavam começando a colocar o talit como xale. E aí o pessoal lá estava defendendo essa nova moda, dizendo que, que faz diferença, você vai chegar no céu, vão te perguntar se você vestiu assim, assado, vai fazer diferença. Então o Rav Diner, que é o autor desse livro, diz que ele se levantou e ele justamente falou sobre essa questão dos filhos do Yosef na frente do seu pai. O que aconteceu? Que de repente o pai pergunta, quem são esses? O que, que ele estranhou? Ele conhece os netos. Ele disse que geralmente quando Efraim e Menashe vinham visitar o seu avô, eles se vestiam com as roupas que a família estava acostumada a se vestir. Quando eles estavam no governo, eles não tinham o que fazer. Eles estão no governo, eles precisavam vestir as roupas. Eles eram príncipes, né? No final das contas, eram filhos do Yosef. Então, eles tinham que se vestir com roupa de príncipe egípcio. Mas isso só quando eles estavam no escritório, no gabinete. Quando eles iam para casa, quando eles iam visitar o avô, eles se vestiam como eles estavam acostumados a se vestir na família. Aqui, de repente, Jacob ficou sabendo que o pai está doente. Ele pegou rapidamente os dois filhos e foram correndo visitar o pai, que era em outra cidade. Quando eles saíram correndo, eles saíram direto do gabinete para visitar o seu avô. E não deu tempo deles trocarem as suas roupas. Quando eles chegaram na frente do Jacob, Jacob olha e fala, ops, quem são esses egípcios aí? Que roupa é essa? Que trajes são esses? Desde quando? Nossa família não se veste desse jeito. O que é isso? E aí o Yosef responde e diz, são os meus filhos que Deus me deu aqui no governo. O que eu posso fazer? Eu preferia não ter que se vestir desse jeito, mas infelizmente nós fazemos parte do governo e nós temos que respeitar o protocolo. Então, da mesma forma, o que ele quis dizer lá é também que nós temos uma forma de se vestir, e uma forma de vestir o talit, no caso, de gerações e gerações e gerações. Então não podemos mudar essa forma, que vai ficar estranho, cara. Quem são esses daí? Que povo é esse que está mudando de repente a forma de se vestir? Em seguida, então, vem Nei Israel Kavdu Mizoken. Tem mais um detalhe interessante também que eu não falei na última aula. Nesse momento, o Yaakov está dando a primogenitura para o Yosef. Na realidade, é isso que está acontecendo. Primogênito sempre ganha um presente dobrado. E, por conseguinte, nós temos aqui o Yosef recebendo duas tribos saindo dele. Então ele está recebendo um presente dobrado no lugar do Reuven. Depois o próprio Yaakov vai se justificar ou vai explicar para o seu filho Reuven que o Reuven perdeu o direito de ser primogênito por causa do comportamento dele. Depois a gente vai ver mais para frente e vai falar com o filho. Mas o interessante, o Kedushat HaLevi, o Rav Levi Yitzchak de Bardichev, no seu comentário na Torá aqui, ele diz que tem 12 meses o ano. Cada um dos meses é paralelo a uma das tribos. E a tribo de Yosef é paralela ao mês que nós estamos agora, o mês de Adar. E é por isso que tem ano que tem um Adar e tem ano que tem dois Adar. Ou seja, tem ano que é representado pela tribo de Yosef e tem ano que é representado pelos dois filhos dele, Efraim e Menashe. Por isso que é um mês que às vezes tem dois meses. Como é o caso desse ano, né, que tem dois Adar. Vayomer Israel el Yosef. Então, depois disso que ele abraçou os seus netos, beijou os seus netos. Vayomer Israel el Yosef. Diz o Israel, diz o Yaakov para o Yosef: Reofanecha lo filalti. Eu nem pensei que eu vou chegar a ver você de novo. Vehine, Heraoti Elokim Gamedzarecha. E veja que Deus me mostrou também a sua descendência. Uma declaração do Yaakov, que eu sequer pensei que eu vou voltar a ver você, Yosef. E olha só como Deus é bondoso, não só eu vi você, como ainda por cima também vi os seus filhos, Menashe e Efraim. Interessante que essa palavra usada aqui, lo filalti, filalti é da linguagem de tefilá, reza. Por que que a reza é chamada de tefilá? Justamente porque filalti é pensamento. E a tefilá envolve não somente a pronúncia, mas também tem que ter o pensamento, a intenção junto. E por isso que a tefilá é chamada de tefilá, filalti. Mas tem aqui um dado muito interessante também, que o Yosef está dizendo, em outras palavras, Reofanecha lo filalti, eu ver você, eu nem rezei. Ou seja, eu nem rezei para ver você e ainda estou merecendo ver os seus filhos. O que significa que eu nem rezei para ver você? Para o Yaakov, estava muito claro ao longo desses 22 anos que o seu filho morreu. Acabou, não tem mais. E se o filho morreu, o que adianta eu rezar para Deus para que eu volte a vê-lo? Não tem chance, acabou, ele morreu. Por isso aqui ele está fazendo essa declaração dizendo: olha, eu nem rezei para te encontrar. Porque para mim estava óbvio que eu não vou te encontrar mais. Não adianta rezar para uma coisa que não tem sentido. Mas o fato é, a forma que Deus faz as coisas acontecerem é que elas dependem de reza. Ou seja, como está escrito lá em Parashat Bereishit, que Deus não fez chover enquanto o Adão não rezou por isso. A chuva estava lá, pronta, para cair. Mas ela não vai cair enquanto não vai pedir. Então existe o que está preparado para a pessoa, existe aquilo que Deus separa para dar para a pessoa, mas a pessoa só vai receber a partir do momento que ela rezar. Enquanto não reza, a coisa não desce. Vem aqui Jacob e diz: olha só que bondade que Deus fez comigo. Mesmo que eu não rezei para que isso acontecesse, porque para mim estava óbvio que você morreu, Deus foi tão bondoso comigo que não só que ele me deu você de volta, mesmo sem rezar, ainda por cima ele me deu também a oportunidade de conhecer meus netos. Contam que o Rav Galinsky, o Rav Yaakov Galinsky, uma vez falou no bar mitzvah do seu filho, do seu neto. No bar mitzvah do seu neto, ele disse que nós estudávamos em Bialystok, na Rússia, e nós estávamos lá absortos no estudo e achávamos que a nossa vida vai continuar assim, muito bonita. Só que, infelizmente, os comunistas pensavam diferente. E sem julgar, eles pegaram todos nós, jovens da Yeshiva, enfiaram todos nós num trem para a Sibéria. Depois de uma viagem muito difícil e subhumana, nós chegamos na Sibéria. E quando nós chegamos lá, além do frio absurdo, nós fomos informados que nós vamos ter 25 anos de trabalhos forçados na Sibéria. O diretor lá do acampamento apontou para a porta e falou: vocês estão vendo essa porta aqui do campo? O portão do campo? Esse portão aqui tem um sentido só: quem entra nunca mais sai. Nunca saiu alguém com vida daqui. Então você imagina só, disse o Rav Galinsky, qual que eram as minhas esperanças nessa escuridão toda? O que que me passava na cabeça? Comida ou se aquecer, não tinha chances. Então o que que é que eu rezava para Deus? Eu rezava para Deus: por favor, Deus, me dá, por favor, uma fatia de pão. E se não dá para dar isso, pelo menos que eu mereça ser enterrado dignamente. Isso que eu pedia. E se alguém fosse me contar naquela época que daqui 65 anos eu vou estar aqui discursando no bar mitzvah do meu neto, quando a grande questão é que eu tenho convites para dar palestras pelo mundo, e eu não posso viajar porque eu tenho o bar mitzvah do neto, não dava nem para imaginar isso há 65 anos atrás. E agora, disse o Rav Galinsky, eu consigo entender o versículo que diz: Rachok mishuati divrei sha'agati. Distante da minha salvação estão as palavras do meu grito. Normalmente a gente entende esse versículo que o sujeito pediu 25 mil dólares para Deus, no final ganhou um dólar. Então está distante a minha salvação daquilo que eu pedi, daquilo que eu gritei. Disse Rav Galinsky, mas hoje eu posso dizer que eu aprendi algo completamente contrário desse versículo. Distante da salvação está o pedido que eu fiz, o grito que eu fiz. Eu pedi para Deus apenas para ser enterrado como um judeu. E no final, o que que eu recebi? Muito distante do que eu tinha pedido. E é isso que Jacob está falando aqui também. Eu nem rezei para ver a tua cara, Yosef. E olha só como Deus é bondoso ainda por cima, me fez conhecer meus netos. Isso me lembra o bar mitzvah de um amigo meu. Há 16 anos, acho. Quando o avô também se levantou e falou que eu pedi para Deus um copo d'água e ele me deu um balde. Então esse é o conceito que o Yaakov está transmitindo aqui. Vayotze Yosef otam meim birkav. Yosef tira os seus filhos do colo do seu pai. Vaistachule apavarsa, e eles se curvam perante o pai. Vaikach Yosef et sheneihem. Yosef pega os dois. Et Efraim bimino, o Efraim à sua direita. Mismol Israel, que é a esquerda do seu pai. Vet Menashe vismolo, mimin Israel. E o Menashe, ele coloca a sua esquerda, que é a direita do Israel. Quando você está de frente para uma pessoa, a direita sua, a esquerda do outro, a esquerda sua, a direita do outro. Ele colocou de forma que o Efraim estava à esquerda do Israel, do Yaakov, e o Menashe à direita do Yaakov. Por quê? Motivo muito óbvio. Menashe é o filho mais velho. E por isso ele coloca o Menashe do lado direito do seu avô, que é o lado mais importante. E o Efraim do lado esquerdo. Vayishlach Israel et yemino. Vayash et al rosh Efraim vehu hatzair. E o Yaakov pega a sua mão direita e ele coloca sobre a cabeça do Efraim, que é o mais novo. Vetzemolo al rosh Menashe, e a sua esquerda sobre a cabeça do Menashe, sikelet yadav. Ele fez espertamente, inteligentemente com as suas mãos, que Menashe habechor, pois o Menashe era o primogênito. Quer dizer, apesar do Menashe ser o primogênito, e a lógica era que ele colocasse as mãos reto, a direita sobre o que está no seu lado direito, que é o mais velho, e a esquerda sobre o que está da sua esquerda, ele inverteu as suas mãos. Ele colocou a mão direita sobre a cabeça do pequeno e a mão esquerda sobre a cabeça do grande. Vaivarech et Yosef. E ele abençoou o Yosef. Vaiomar, e ele disse. Vocês estão se perguntando por que que ele fez isso? A gente vai ver depois. O Yosef mesmo vai perguntar para o pai. Vamos ver depois o que que o pai vai responder. A Elohim asher italechu avotai lefanav. Deus, que seguiram os meus pais perante ele, Abraham e Yitzhak. Abraham e Yitzhak, quer dizer, os meus pais sempre seguiram os passos de Deus, sempre estiveram conectados com Deus. Ha Elohim haroe oti, Deus que me pastoreou, me odia da Yomazé, desde que eu existo até os dias de hoje. E aí vem uma frase famosa, Hamalach, o anjo, Hagoeloti, que me salva, me colará de todo o mal, Yevarechet ha-ne'arim, vai abençoar esses jovens, Ve'ikarevahem shemi, e vai fazer chamar sobre eles o meu nome, Ve'shem avotai, e o nome dos meus pais, Avraham ve'Yitzhak, Avraham e Yitzhak, Ve'yidgularov bekerev ha'aretz, e vão se frutificar perante a terra. Está se repetindo de novo troca de primogênito. Certo. Você tem razão. Está sempre ligado aqui com... Primogênitos sempre estão em alguma encrenca, né? A gente vai ver depois, se Deus quiser. Bom, em primeiro lugar aqui, interessante, Esse é só o começo da bênção que ele está dando para os netos. E é interessante que a Torá fala assim: o Yosef, o Jacob abençoou o Yosef dizendo: Deus que meus pais seguiram ele, Deus que me salvou, o anjo que me salvou, que vá abençoar os jovens. Então, peraí, você está dando bênção para quem? Para o Yosef ou para os jovens? O versículo começa falando que ele abençoou o Yosef, dizendo, e na continuação ele diz: e abençoe os jovens. Quem você está abençoando? E a resposta é muito simples. A maior bênção que um pai pode receber é a bênção que seus filhos recebem. O maior nachas que um pai pode ter é o nachas que ele tem dos filhos. E por conseguinte, o Yaakov naquele momento estava na realidade abençoando o Yosef por intermédio do fato que ele está abençoando os seus netos. Ele abençoou o Yosef dizendo: abençoa os seus filhos, abençoa esses jovens. Quando o Yaakov vai começar a bênção, ou seja, quando o Yosef chega com seus netos lá, isso estava escrito um pouquinho antes do que a gente começou hoje, diz: Vayitchazek Israel vayeshev al hamita. O Israel se fortificou e sentou na cama. Ele estava fraco, estava doente, mas ele fez um esforço e se sentou para poder abençoar os seus netos sentado. Os Balei HaTosafot trazem aqui que o motivo pelo qual o Yaakov se sentou para dar bênção para os seus netos é para que as pessoas não digam que ele deu matnat shchiv merah. Não digam que era um presente de alguém que está no leito da morte. E que, em outras palavras, ele deu uma bênção, mas ele estava... não estava muito sintonizado quando ele deu a bênção. Para que as pessoas não digam que ele deu uma bênção quando ele não estava sintonizado, ele se sentou para mostrar: ó, ainda tenho forças e eu sei o que eu estou falando. O Rosh Yeshivá de Hebron pergunta: qual a diferença? Qual a diferença que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que ele deu uma bênção quando ele estava meio gagá. E aí? O que, que isso muda? Ele deu a bênção, está dada, está recebida. Isso que importa. Não importa agora o que as pessoas vão dizer sobre a bênção dele. Diz o Rafsir Hazistel que não é verdade. E ele explica da seguinte forma. Ele diz que existem duas coisas que um tzadik pode fazer pelo outro. Um tzadik pode dar um abrahá e um tzadik pode rezar pela pessoa. E é muito diferente uma bênção de uma reza. Qual é a diferença? A diferença é que uma bênção é algo que você está falando entre você e o seu colega. O tzadik está falando com a pessoa. Reza, o tzadik está falando com Deus. Então a direção é completamente diferente. Quando se trata de reza, de fato, não faz diferença se o sujeito, se as pessoas vão dizer que ele está gagá ou não está gagá, não vai mudar nada. Porque Deus sabe o que a pessoa está pedindo. E se a pessoa está pedindo de coração para Deus, Deus vai atender, vai dar e acabou. Bênção é algo que é entre a pessoa e o seu semelhante. E quando é algo entre a pessoa e o seu semelhante, precisa haver uma confiança da pessoa que está recebendo a bênção naquela pessoa que está a abençoando. Se a pessoa não sente firmeza, a bênção não vem. essa pessoa nesse momento está sendo um condutor da bênção de Hashem para o semelhante. Se ele não confia que aquela pessoa pode conduzir essa bênção, ela não vem. E por isso que aqui havia uma preocupação do Yaakov para que ninguém diga que ele está gagá e que ele não sabe o que ele está falando. Porque se os seus netos não tiverem confiança nele naquele momento, o vovô está bem, está dando um abrahá para a gente, abrahá não vai chegar. Essa é uma diferença que tem entre uma abrahá, que exige uma confiança na pessoa que está te dando, e a tfilá, que não exige confiança em uma pessoa, porque a tfilá é diretamente para Deus. O Midrash diz sobre esse versículo das primeiras bênçãos que Yaakov dá para os seus netos. Ele usa aqui duas linguagens quando ele se refere a si. Primeiro ele diz Ha'elokim haro'eoti, Deus que me pastoreia. E depois ele fala Ha'malach ha'goeloti, o anjo que me salva. Pastor e Redentor. O Midrash diz que pastor está ligado com sustento. É aquele que dá comida para os animais. E Redentor é redenção. Diz o Midrash que aqui a Torá está fazendo uma comparação entre as duas coisas. Sustento e redenção. E diz o Midrash que assim como redenção é uma coisa tão maravilhosa, um fenômeno maravilhoso, assim também Parnassá, sustento, também é um fenômeno maravilhoso. E o contrário também. Diz o Midrash da mesma forma que sustento é uma ocorrência diária, é uma necessidade diária, a salvação divina também é uma ocorrência diária, é uma necessidade diária. O que isso significa? Quando você diz que assim como redenção é algo fenomenal, o sustento também é, dá para se entender perfeitamente. O que significa o contrário? Da mesma forma que o sustento é algo que é necessário diariamente, a redenção também é algo que acontece diariamente. Que redenção acontece diariamente? Muitas. Nós falamos até todos os dias, no finalzinho da Amidá, na Brachá de agradecimento, Modim, Al Nisecha Shebechol Yom Imanu, sobre os milagres que você, Deus, faz conosco todos os dias. Todos os dias acontecem milagres. É uma questão de a gente abrir os olhos, perceber, observar e querer ver. Os jornais geralmente não querem ver os milagres, interessa só dar notícia ruim. Mas acontecem todos os dias muitos milagres que a gente nem fica sabendo. Anos atrás, uma escola da França, escola judaica, os terroristas queriam explodir uma bomba, colocaram uma bomba relógio na frente da escola e explodir exatamente na hora de saída da escola. Deus nos livre o que podia acontecer. E aquele dia, por um motivo que ninguém sabe dizer porquê, o sinal da escola atrasou alguns minutos para tocar e foi o tempo suficiente para a bomba explodir antes que as crianças saíssem da escola. Um milagre. Olha só, infelizmente, o que está acontecendo agora, esfaqueamentos e etc, etc. Quantos milagres acontecem todos os dias de, graças a Deus, terroristas são pegos antes de aprontar. E terroristas que estavam com cinturões de bomba que foram pegos. E assim vai. Existem milagres que a gente não fica sabendo, a gente nem acompanha o que está acontecendo. É o que, por exemplo, a Torá fala sobre o Bilam, que era aquele profeta não judeu, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel depois que eles saíram do Egito, estavam no deserto, viram que ninguém vai conseguir lutar contra esse povo, então resolveram, vamos amaldiçoar eles. E o Bilam veio e foi num ponto alto para olhar para o povo e tentar amaldiçoar, não conseguiu amaldiçoar, foi para outro ponto tentar amaldiçoar, não conseguiu, acabou abençoando o povo, foi para outro lugar, acabou dizendo profecias do que vai acontecer com o povo, amaldiçoar ele não conseguiu. E nossos sábios dizem, olha só que coisa mais incrível. O povo estava ali no meio, acampado, todo mundo vivendo a sua vida normal. Ninguém percebeu um Bilam em cima da montanha lá, olhando para eles, tentando amaldiçoar eles. E se a Torá não contasse que apareceu um sujeitinho que estava fazendo isso, você nem ia saber disso. Como você vai saber? Ou seja, existem acontecimentos diários que a gente nunca soube e nunca vai saber. Quantos planos tem de aniquilar o nosso povo ao longo das gerações que não deram certo e que você nem sabe que teve esse plano alguma vez? Agora, nesse momento, será que tem alguém no mundo planejando alguma coisa contra o nosso povo? Tem um monte de gente. E a gente nem sabe o que eles estão planejando porque vai dar errado antes deles conseguirem pensar em fazer alguma coisa. Essa é a comparação que o Midrash está dizendo. Existem os momentos de salvação todos os dias. Assim como sustenta uma coisa diária, a salvação é uma coisa diária. E na vida particular também, não precisa ficar olhando só essas coisas do povo inteiro. Cada um, aquele quase acidente que a pessoa teve, é um milagre. Quase cortou o dedo na cozinha, também é um milagre. Quase adormeceu no volante. Quase. Um monte de coisas ao longo do dia acontecem que quase aconteceu. E algumas que a gente nem percebe. Então são milagres que acontecem o tempo todo. O interessante aqui também que temos que notar nesses versículos o Yaakov começa falando uma coisa e de repente ele passa para outra. Assim parece, pelo menos. Ha'elokim asher itralchu avotai lefanav Avraham veYitzchak. Deus, que meus pais Avraham e Yitzchak sempre seguiram ele. Perfeito. Ha'elokim haroe oti. Deus que me pastoreia, meu dia da Yomazé, desde que eu existo até os dias de hoje. O que parece que ele vai continuar agora? Está falando de Deus o tempo todo. Então que esse Deus abençoe os seus filhos. Uma coisa óbvia. Deus que Abraão e Isaac seguiram, que é o Deus que me salva e me pastoreia constantemente, que também salve vocês. Mas o versículo seguinte, ele começa diferente. Ele diz, e o anjo que me salvou, o anjo que me salva de todo o mal, que abençoe esses jovens. Como é que você passou aqui de Deus para o anjo de repente? O que aconteceu aqui? Que informação está faltando aqui para a gente entender? O Rav Nissan Alpert tem uma resposta muito, muito interessante sobre isso. A forma que Deus se relacionava com Abraham e Yitzhak era uma forma tão aberta que, de uma forma geral, as pessoas à volta de Abraham e Yitzhak reconheciam isso. Abraham é chamado de Nesi Elohim Atabetohenu, você é o príncipe de Deus entre nós. As pessoas reconheciam que ele... Você tem contato com Deus direto e não se mete com você. Yitzhak também tinha isso. Aparece o Avimelech lá fazer um pacto com ele, porque ele diz que eu vejo, eu percebo que Deus está com você. Então, havia um reconhecimento das pessoas ao fato que Abraão e Isaac têm um contato com Deus. E Jacob já é diferente. Jacob é o nosso patriarca que representa o judeu no exílio. O Jacob adquiriu as forças e passou as forças para nós, de conseguirmos passar e sobreviver ao exílio. E por conseguinte, Jacob, que viveu um exílio, tinha o tempo todo a salvação divina, mas era uma salvação oculta. Olha a vida do Jacob. Tinha problemas com Esav, e aí passou a ter problemas com Lavan, e aí ele tinha problema com a Dinah, e aí ele teve problema com Yosef, aí teve problema com Shimon, aí teve problema com Binyamin. O Jacob o tempo todo estava saindo de um problema e entrando em outro. Mas o tempo todo Deus estava lá salvando ele. E em cada incidente da vida dele, no final das contas, foi para o bem dele. 20 anos que ele passou na casa do Lavan, nasceram os filhos dele. Praticamente todos os filhos dele nasceram lá. Filhos maravilhosos. Filhos que geraram todo o nosso povo. Saiu uma coisa boa de lá. O incidente do Yosef também. Por mais trágico que foi, triste que foi, no final das contas trouxe a salvação para a família inteira. E para o mundo da época, da região. Ele salvou todo mundo da fome. Ou seja, em todos esses momentos que parecia que Deus não estava presente, por trás Deus estava mexendo os marionetes, por trás Deus estava mexendo os pauzinhos para que as coisas acontecessem. Isso é o exemplo típico do exílio do nosso povo. Isso é chamado, na linguagem dos nossos sábios, de Hester Panim. Quando o nosso povo está no exílio, Deus se comporta de uma forma oculta. Você não percebe a presença divina como na época do templo. Mas Deus está lá. As coisas estão acontecendo e Deus está te protegendo o tempo todo. Muitas vezes é difícil de enxergar a mão de Hashem. Mas em algum ponto, ali está. Deus está o tempo todo protegendo. E essa é a nossa vida de exílio sempre. E Jacob nesse momento está abençoando os seus netos, que são os primeiros netos, os primeiros da família que nasceram no exílio. Efraim e Menashe já nasceram no Egito. E ele agora quer abençoar esses netos, e ele diz para os seus netos: saibam que nem sempre você vai enxergar a mão divina abertamente. E por conseguinte, ele diz: Hamalach Hagoeloti, o anjo que me salva. O anjo que me salva de todo o mal, que também salve e proteja vocês, jovens. Quando nós estamos no exílio, Deus tem os seus representantes. Isso são Malachim. Malach é aquele que está representando Deus. Aquele enviado de Deus para fazer alguma coisa. Quando nós estamos no exílio, a nossa salvação vem sempre por intermédio de algo que Deus põe para nos salvar. Sim? Mensageiro que Deus envia. E por isso que ele diz para os seus netos: olha, Ha'elokim asher hitalechu avotai lefanav, Deus que os meus pais, Abraham e Isaac, seguiam ele. é o mesmo Deus, Elohim Haroe Oti Meodi Adayon Hazeh, é o mesmo Deus que me pastoreou desde que eu existo até os dias de hoje. Pastor? É, pastor. O pastor é aquele, o rebanho está lá, os carneirinhos estão lá e não tem ideia que tem um lobo à espreita. Quem está de olho no lobo é o pastor. Da mesma forma, eu e Yaakov vivenciei uma série de momentos que eu não estava enxergando o que está acontecendo direito. Eu não imaginava quem está à espreita, mas o pastor lá em cima estava de olho. Haroé Oti, Deus que estava me pastoreando desde que eu existo até os dias de hoje, é o mesmo Deus que protegeu os meus pais. É o mesmo Deus que meus pais seguiam seus passos. E eu lhes digo que da mesma forma, o anjo de Hashem, o anjo que me salva, o mensageiro que Deus envia para salvar no exílio, vai ser também enviado para vocês. E vai também proteger vocês, onde quer que vocês vão parar nesse exílio. Veikare vahem shemi, e vai ser chamado sobre vocês o meu nome, assim como o nome dos meus antepassados, Abraham e Yitzhak. Ou seja, pode ser que vai chegar o momento que vocês vão poder merecer a providência divina aberta, revelada. Aquela que os meus pais vivenciaram, Abraham e Yitzhak. Então não tem aqui nenhuma contradição no versículo. Ele está falando o tempo todo da mesma coisa. O tempo todo ele está falando de Deus que está protegendo. Deus que Abraham e Yitzhak seguiam é o mesmo Deus que é o meu pastor, que sempre me protegeu. E ele envia o anjo para me proteger também e me salvar nesses momentos que existe Hester Panim, que existe esse momento oculto de Deus. E que esse mesmo tratamento seja dado a vocês também. E quem dera, vocês cheguem ao nível tal que vocês vão merecer a proteção divina de forma aberta e revelada. Veidgularov bekerevares, que vocês se frutifiquem na face da terra. Veidgu, aqui, é da linguagem de peixe, dag. O Yaakov está abençoando os seus netos também com uma brachá de peixes. O que significa brachá de peixes? Tem muitas coisas que tem a ver com brachá de peixes. Primeiro, os peixes se multiplicam muito rápido. Segundo, os peixes não têm mal olhado. Por quê? Porque para botar mal olhado em alguma coisa, você precisa olhar diretamente para a coisa. E quando você olha para o peixe, você não está vendo o peixe, está vendo por intermédio da água. Através da água você está enxergando ele. Então você não está enxergando diretamente o peixe, é impossível botar mal olhado no peixe. Então da mesma forma ele está dando uma bênção para que ninguém consiga e possa colocar um mal olhado em você. Já viram? Pelo menos entre os húngaros isso é comum, não sei se em outras é... Quando se fala alguma coisa, você não quer que tenha mal olhado, você faz tu, 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 tu. Qual o motivo disso? O motivo disso é que é como se você estivesse cuspindo em cima da pessoa, que não dá para olhar para a pessoa diretamente. Ele está sendo protegido por água, por a saliva, o que for. É uma forma de proteger a pessoa do mal olhado. Então, esse é um dos conceitos que o Yaakov aqui está abençoando os seus netos. que nos resta ver aqui, nós temos que ver um pouco mais talvez sobre isso, e depois se Deus quiser continuar com a bênção. Uma pergunta que eu vou deixar em aberto, gente, se Deus quiser fala semana que vem sobre isso. É sobre a diferenciação que nós vemos aqui acontecendo mais uma vez. Nós já vimos que José foi diferenciado dos demais irmãos e deu no que deu. E aqui nós estamos vendo de novo diferenciação entre irmãos e entre primos. Ou seja, essa bênção aqui especial, que ainda não acabou, ainda tem mais, mas essa bênção especial que Jacó está dando é só para os filhos do Yosef. E os outros netos não vão receber uma bênção especial? Não, não vão. E como é que fica a inveja que pode causar isso? E entre os próprios irmãos, Efraim e Menashe, que na verdade a ordem é Menashe e Efraim, que é o primogênito Menashe, e Jacob abençoa invertido. Jacob, você já fez isso no passado com Yosef e não deu certo. Por que você está repetindo novamente uma inversão entre os irmãos sem ter medo que isso leve a algum problema? Não vai levar a problema. A pergunta é por que não vai levar a problema? E a pergunta é como que Jacob se arrisca de novo.